Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje na live, uma das lives, né, especiais de ano que eu tô preparando para você aí. Tem coisa mais legal chegando pela frente também, coisa bem interessante que vai te ajudar bastante nesse final de ano, na virada de ano, mas não vou estragar surpresas, né? O importante aqui, seja bem-vindo pessoal do Facebook e do YouTube, seja bem-vindo para quem está me acompanhando aqui no Instagram, para quem vai assistir depois da gravação, né? E claro, não vou esquecer dos podcast lovers, né? Muito obrigado aí por sempre estar acompanhando o podcast Emagrecer é Outra Coisa. Espero, independente de estar te ajudando em que situação, né? Não sei se você fazendo exercício, tomando banho, lavando uma louça, dirigindo, não sei como que você ouve o podcast, mas espero de coração que esteja te ajudando. Hoje eu separei, na verdade, né? Deixa eu só te contar um pouco antes que eu fiz uma pesquisa lá no Instagram e quero começar a padronizar isso de prévia, inclusive no domingo. Não lembrei de eu fazer no domingo, mas fiz hoje, perguntando o que queriam de tema, né? E um dos pedidos que eu achei bem interessante foi dificuldade com ânimo para começar agora em pleno final de ano. E eu entendo isso, né? Já fiz até algumas lives aqui e vídeos especificamente para quem passou o ano todo na dificuldade que o ano todo foi para todo mundo, inclusive eu incluso, né? Não foi de fácil literalmente para ninguém. E eu me coloco no lugar dessas pessoas, né? Você passa por tamanhas dificuldades, tamanhas incertezas, inclusive às vezes passa perdas. Perdas pessoais, né? Perde pessoas para o Covid e tudo. E, cara, o seu emocional fica literalmente abalado, né? Não tem jeito não ficar abalado. Com isso, o seu emocional, ele começa a entrar em um estado como se fosse de defesa, né? E entra acomodação aí. Final de ano, poxa, pensa só, você sofre o ano todo. Aí chega o final de ano, normalmente a gente tende a enxergar o final de ano como uma promessa de melhora, né? De que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ser mais gostosas, que pelo menos você vai compartilhar com quem você gosta, comer o que você gosta, né? Natal, Ano Novo, há promessas e há votos e tudo mais. Só que, independente disso também, tem gente que, por tamanha dificuldade que sofreu esse ano, ou às vezes mesmo, né, por desacreditar de alguma maneira, a pessoa, ela enfrenta essa falta de ânimo aí e não consegue fazer nada, né? Não consegue, às vezes, nem literalmente tomar a primeira atitude de falar, não, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a fazer aquilo, para começar a, sei lá, fazer de dezembro algo diferente. Eu acredito muito nisso, tá? Não acredito só sei lá, de falar para fora mesmo, da boca para fora. Eu já vivi, por exemplo, meses em que um dia valeu a pena aquele mês. Eu já vivi anos em que um mês valeu a pena aquele ano. E eu acredito muito naquilo que você foca e aquilo cresce, né? Se você cultiva uma horta ali, você foca em cuidar dela, ela vai crescer. Se você foca nas suas dificuldades, elas vão crescer. Se você foca em procurar uma solução, em procurar uma luz, procurar uma saída para alguma coisa, ela vai aparecer e as chances que ela vai crescer também. E é por isso que eu acredito que nesse mês de agora, de dezembro, independente de como foi o seu janeiro, novembro, tá? Independente mesmo, eu tenho plena certeza que você aplicando, ficando ciente primeiro para os cinco problemas que eu vou levantar aqui para você, você vai ter a condição de levar as cinco soluções para esses problemas para o seu final de ano. Esses problemas assombram as pessoas que tem intenção, né? Tem uma esperança, uma expectativa de perder peso no final de ano. E se é o seu caso, peço por gentileza, já pega um papel, uma caneta, um aplicativo que você anota aí, alguma maneira para você anotar, para você ficar literalmente em dia. Porque confiar em memória não é muito legal, não. Eu falo por experiência própria. Falo também, aproveito para dizer também que assim, a dúvida que você for tendo, perguntas que vocês forem tendo. Claro que no ao vivo, né, no podcast depois fica um pouco mais difícil, mas nada impede depois que você venha no meu Instagram, me mandar um direct, mandar uma pergunta. Vou adorar falar com você, saber que você me ouve aí no podcast, tá? Mas já vai deixando as suas dúvidas aí que eu vou responder elas depois. Caso, né, caso as dúvidas não sejam tão iguais, não sei, né? Porque se for tão iguais, eu respondo uma só que já vai responder várias. Mas pode deixar aí. Vamos começar então, gente. cinco problemas que estão te impedindo agora de agir nesse final de ano. A gente é importante muito, inicialmente, para você conseguir uma mudança, para você conseguir qualquer iniciativa, você precisa conhecer primeiro, às vezes até compreender qual é o problema. O que de fato está acontecendo ali de problema, né? De dificuldade. Porque quando você conhece, quando você reconhece isso, já é o primeiro passo para você o quê? Você teve a ciência do que é para poder lidar. A gente não consegue mudar uma coisa que a gente não conhece, concorda? A gente precisa ter clareza, conhecer o que é que está nos afetando. E claro que não são somente esses cinco problemas. Eu coloquei aqui, na minha opinião, quais são os cinco principais que assolam a vida das pessoas aí que estão querendo perder peso no final de ano. Vamos a eles? Primeiro, número um, hein? Não tem uma estratégia que você confia. Isso aqui é um problemão mesmo. Porque pensa, a pessoa passou o final de ano em grandes dificuldades. Aí chega, beleza, pode até chegar com aquela intenção de dezembro, né? Novos ares, novas promessas, novas esperanças. Você pode chegar com essa intenção. Olá, Mayra Perdigão, seja bem-vinda. Você pode chegar com essa intenção, né? O grande problema é que nem sempre a intenção resolve. Porque se você não tem uma estratégia que você confia, principalmente quando você já tentou coisas antes, e essas coisas antes, olá Mari, e essas coisas antes não deram certo, você se frustrou, aí pode ser criado como se fosse um trauma, um medo, sabe? Um receio que te protege, te coloca ali, ó, com um pezinho atrás para te proteger de novas frustrações. Então, quando você não tem algo que você confia, que você fala, nossa, mas isso aqui é totalmente diferente do que eu já fiz. Então, eu tendo a confiar mais. Agora, quando é algo mais do mesmo, né? Quem é que confia? Quem é que vai decidir começar do zero sem saber se vai dar certo? Então, isso é um grande problema mesmo. Qual a solução para ele? Você ir atrás de criar ou procurar ajuda, né? Uma solução diferente das quais você já passou. Essa é a solução. Porque você precisa estipular uma estratégia, um plano, não precisa ser nada sofisticado, nada para o processo todo do emagrecimento, que ninguém dá conta disso. Você vai fazer uma estratégia que vai abarcar seus primeiros momentos, seus primeiros esforços, seus primeiros passos mesmo. Aí você dá conta. E nessa estratégia que você vai criar algo possivelmente... E, nossa, qual é a palavra? Preferencialmente diferente do que você já fez. Então, sei lá, se você passou o ano inteiro tentando cortar carboidrato, tentando fazer algumas dietas um pouco mais restritivas, não vai inventar de fazer isso agora, combinado? Porque se você vai fazer isso, ao tempo todo você vai estar meio que lembrando, nossa, já fiz isso, não deu certo. Nossa, já fiz isso, não deu certo. Você não vai ter confiança no que você vai estar fazendo. E a chance de você sabotar é muito maior, porque você tem motivo para sabotar, afinal, já deu errado, quem disse que isso vai dar certo? A sua mente é expert, tá? Em buscar minimizar gasto de energia seu, então se você percebe que possivelmente ali é algo que você já tentou, a sua mente em algum momento ela vai questionar aquilo, bom, se eu já tentei, para que eu vou insistir? Eu posso sim agora aqui comer isso, eu posso sim agora desistir disso aqui para tentar ano que vem, tá? Então precisa sempre desenvolver uma estratégia que você confia. Faça algo diferente. Se você tentou sempre dieta restritiva, coisas desse tipo, foca mais em você olhar para aquilo que você sempre errou no final do ano, o ano todo, por exemplo. Ah, eu percebi que o ano todo eu comi muita coisa de padaria. Sei lá, eu ia na padaria, buscava bolo, buscava rosca, buscava biscoitinhos. Percebi que o ano todo eu tendia a comer muito disso. Então o que você faz? Começa a trabalhar isso aí. Esse é o seu primeiro passo. Então em dezembro eu vou reorganizar esse meu consumo de padaria, digamos assim. Então eu vou consumir isso e aquilo em tal quantidade ou em tal dia. Então você começa a o quê? Olhar para aquele consumo e dar novas leis para ele, novas regras para ele. Porque assim você vai estar fazendo algo diferente e você sabe que estará fazendo algo que é meio que mira laser, sabe? Naquilo que você percebeu o ano todo que te atrapalhou. Ou seja, como que você não tem confiança nisso? Entende? Você criou clareza. Isso me atrapalhou, eu não vou fazer coisas iguais, então vou pegar o que me atrapalhou e vou fazer alguma coisa diferente. Vou pegar uma postura, uma decisão diferente. E aí é o que você vai e faz. Né? Beleza, então feita a estratégia que você consegue confiar, algo de preferência diferente, algo de preferência que faz você olhar assim e falar: nossa, realmente isso aqui é diferente, é interessante, é promissor, né? De alguma maneira, tá bom? Segundo passo não, segundo problema que talvez está te atormentando nesse final de ano. Você está preso em seus erros anteriores, ou preso em seus erros anteriores. E é bem comum também, ainda mais no ano que a gente passou, né? Então, se você passou o ano inteiro tentando a dieta X, a cortar tal coisa, tentando forçar alguma outra coisa ali, se você passou o ano inteiro assim, e você possivelmente, né, se está tentando emagrecer agora, é porque falhou, certo? Então, você o quê? Tem muitos erros para trás que você tentou e não deu certo. Então, você errou, né? E aí você pode o quê? Ficar preso naqueles erros. Ah, mas. Eu já me esforcei lá, já tentei aquilo e aquilo outro, e aí você paralisa. Como que você sai dessa paralisação? Quando você olha para o erro e busca o que ele está tentando te alertar. Não sei se já te falaram isso, eu já falei isso em alguns stories, em vídeo, não lembro se eu já falei. Mas todo erro, o erro em si, ele é um, digamos assim, o erro ele sempre traz um medo de repetir ele. E esse medo de repetir o erro, ele é um alarde. Ele é um alarde justamente para fazer você ficar mais ciente de que, tipo, aquilo foi dolorido, aquilo não foi legal. Então presta atenção para não fazer aquilo de novo. Ou seja, não é para o medo não é para te paralisar. Ele é para te chamar atenção. Olha, já foi feito isso antes, então não vamos fazer igual? Não vamos fazer semelhante a isso? Vamos fazer diferente? E entra, isso casa muito bem com essa questão anterior que eu falei também, de você desenvolver uma estratégia que você confia. Então, quando você pega o que o erro traz de mensagem, que normalmente é uma insegurança, algum medo, né, depois de repetir ele, você pega isso e busca a informação que ele está querendo te trazer, que é um alarde, que é uma informação, um ensinamento. Então, você começa a compreender que, tipo, esse ano eu foquei que foquei em sair cortando carboidrato. E deu no que deu. Comi mais padaria, com coisa de padaria, comi mais massa, etc. Ou comi mais doce, né? Até cortei. É muito comum isso. A pessoa vai lá, tira arroz, tira pão, tira um monte de coisa, mas aumenta o consumo de doces, né? E aí, você percebe isso. Ao perceber isso, você extrai o aprendizado do erro. Bom, então quando eu restringi daquela maneira como eu fiz o carboidrato, me fez comer outras coisas como se fosse de rebote. Então, se eu fazer a mesma coisa, vai resultar na mesma coisa. Então, o que eu faço? Não vou cortar carboidratos. Vou começar a reporcionar eles. Vou trabalhar de uma maneira diferente o porcionamento deles. Talvez seguindo até as dicas que o Rafael deu em relação à saciedade e índice glicêmico em outros vídeos. Para quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no podcast também, né? Você já deve ter ouvido os episódios ou visto os vídeos aí em que eu falo sobre índice glicêmico. Dar saciedade. E aí você pode sim, né, equilibrar essas porções para te dar saciedade também, sem necessariamente, nesse exemplo, né, que eu estou te falando, cortar os carboidratos aí. Então não fique preso a seus erros anteriores, porque quando você fica preso no erro anterior, o erro não te serviu de nada, tá? Essa é a conclusão. Se você fica preso ou preso em um erro anterior, o erro não te serviu de nada. E o erro é muito importante ter uma serventia. Ele surge ali, principalmente com medo, insegurança, às vezes até aquela culpa, né, que surgiu em relação ao erro. É muito importante pegar aquele aprendizado e começar a aplicar ele. Aí você não vai ficar preso de forma alguma, porque não vai ter motivo, né? Normalmente quando você fica preso é quando você fica ali remoendo e falando: ah, eu queria que teria sido diferente, mas não foi. Ah, é porque foi acontecer isso, etc. Então você fica preso. Você não está querendo progredir, você está querendo torcer que algum milagre aconteça e aquilo lá não, que aconteceu volta um tempo e não aconteça. Isso não vai acontecer, né? Acho que você sabe disso. A gente vive numa existência real, não é num conto de fadas. Mas vamos lá, senão fica complexo o assunto. Dito isso, né? Primeiro, você precisa ter uma estratégia que você confia. Segundo, você precisa extrair os aprendizados dos erros, não ficar preso neles. Porque aí sim, no final de ano, agora em dezembro, você tem condição de fazer dezembro diferente eu sempre penso segunda a novembro. Janeiro a novembro, tá bom? Terceiro problema que normalmente pode estar assolando você nesse final de ano. está criando expectativas escravizantes. Isso é bem pesado, mas isso é muito real também. O que seria uma expectativa escravizante? Sabe quando você pensa assim? Ah, mas eu vou fazer isso? Quando? Ah, eu vou fazer isso se. Ah, eu vou fazer isso depois de. Sei lá, eu vou fazer isso quando eu ter mais tempo. Né? Assim que eu pegar minhas férias, aí eu vou ter mais tempo, aí eu faço. Eu começo a fazer isso que eu estou me propondo para emagrecer. O se. Eu vou fazer isso se. Eu ter dinheiro, ou sei lá, o tempo ajudar, porque tá chovendo, não sei. Né? Você coloca outra condição, outra expectativa escravizante. Eu vou fazer isso depois de, depois do ano novo, depois do Natal. E aí você fica jogando pro ano que vem. E eu arrisco dizer, me desculpa se eu tiver errado, tá? Mas isso é a maioria mesmo. Mas eu arrisco dizer que boa parte de vocês aí, se não quase todos que vão ouvir ou assistir isso aqui, fez isso ano passado. Chegou dezembro. De alguma maneira, jogou para janeiro, chegou em janeiro, deu o que deu com o Covid e tudo mais, né? E foi postergando e não aconteceu. Então, para que repetir a mesma coisa do ano passado, né? É muito importante a gente chegar nesse momento de final de ano, claro, fazer muitos votos, muitos não. Fazer votos essenciais, fazer comprometimentos e promessas essenciais, muitos não. Muitos vira bagunça, não vira nada nessa vida. Experiência própria. Mas ser cirúrgico nisso, né? Mas é muito importante também você ser responsável, né? O que seria ser responsável? Tem várias maneiras, mas quando você olha para, nossa, ano passado eu fiz isso. E por que que eu vou fazer esse ano de novo? Isso é ser responsável. De falar, ah, beleza, ano passado foi assim, esse ano não vai ser. Eu escolho não ser assim. Vai ser diferente. Está sobre a minha tutela, está sobre a minha responsabilidade, está sobre o meu poder de decisão. Então, se o ano passado chegou no final de ano, e eu não tive vontade e joguei para janeiro, por que que eu vou fazer esse ano de novo? Se eu já conheço essa história. Isso é ser responsável com a sua meta, com o seu objetivo de perder peso no final de ano, de fazer dezembro diferente de janeiro a novembro. Então, quando você começa a ficar preso nessas expectativas escravizantes, sabe? Ah, eu vou fazer isso quando alguma coisa acontecer. Eu vou fazer isso se aquilo der certo. Eu vou fazer isso depois de isso passar, disso acontecer, de eu terminar isso aqui. Você sempre coloca essas condições. O grande problema das condições é que elas trabalham na nossa mente uma expectativa de que, por exemplo, depois de eu, sei lá, pegar férias, não sei. A gente coloca a condição que vai sair daquele jeitinho que a gente quer. Então vai chegar as férias e eu vou ter aquele tempo e eu vou fazer aquilo que eu queria. Só que na vida real, muitas vezes isso não acontece. Chega as férias, mas chega com as férias junto outra coisa. Ou você ficou doente, ou sei lá o quê, pode acontecer muita coisa. Então o grande problema dessas expectativas que você coloca, ai, quando, vou fazer isso quando, se, depois de, é que a gente tem aquela conto de fadas que vai sair daquele jeitinho, mas não sai. Então, qual conclusão que a gente chega? Qual é a solução para não cair nisso aqui? A gente não acreditar e criar esse conto de fadas, mas olhar o mundo real, o real que eu tenho que é agora. O que eu modifique, que eu tenho o poder de fazer alguma coisa, é o agora. Então, se você pode fazer uma coisa agora, faça no agora. Tem até um ditado, né, que fala, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, né? Acho que é isso. Então, o agora é quando você consegue fazer alguma coisa e, de fato, fazer acontecer, né? Você não tem expectativa nenhuma do tipo, ai, vai dar certo aquilo lá para então eu fazer. Não, porque você já pode fazer agora e fazer do jeito que você pode, lógico. Ninguém está cobrando e você não deve se cobrar algo perfeito, maravilhoso. Por exemplo, se eu tenho 30 minutos para fazer exercício físico nesses meus dias de final de ano, para que que eu vou ficar me cobrando uma hora? Não, eu só vou começar a fazer exercício físico. Perdoa falar academia, que sempre a academia é o mais comum, né? Mas qualquer exercício físico. Ah, eu vou começar a fazer exercício físico só quando eu puder fazer pelo menos uma hora. Olha só que condição escravizante. Te trava. Eu vou ser bem sincero com você. Na época que eu fazia academia, os meus treinos mais curtos, de 20, 30, 15 minutos que eu já fiz, que eu cheguei atrasado, a academia estava fechando, foram os melhores treinos da minha vida. Não estou brincando. Porque eu corria contra o tempo, me esforçava mais, descansava menos. Focava muito mais, O esforço era maior, porque às vezes do jeito que eu fazia um, terminava, né? Um músculo estava descansando e eu fazia o outro. Então não parava. Então aquele metabolismo ia lá em cima. E o treino rendia. Saía de lá assim, sabe aquele latejando tudo? Era tipo aquilo. Os treinos mais curtos meus foram os melhores treinos que eu já tive. Não é papo. Quem já viveu isso aí sabe do que eu tô falando. Treino que você cronometra bonitinho, ai, vou fazer 1 hora, tal, com tempo de descanso e tal. Não tô falando que é ruim. Até porque se um personal preparou pra você é bom. Mas quando você precisa correr contra o tempo e faz as coisas ali, ó, na raça, o treino, nossa, é top, cara. É muito bom, é muito bom. É bem diferente. Então foque em fazer aquilo que é possível para você agora. Não fique dependente de expectativa escravizante, sabe? De condição que te escraviza. Ai, quando? Eu vou fazer só quando aquilo acontecer. Vou fazer só se eu te. Sei lá, vou fazer exercício físico só se eu conseguir fazer por 1 hora. Eu vou fazer. É, vou começar a me alimentar melhor, aí no, sei lá, no varejão comprar uns legumes, umas coisas para mim, e não pedir mais comida pro aplicativo. É, depois de. Entende? Você fica sempre condicionando, você fica se travando. Não faça isso, tá? Vá literalmente na raiz do que você consegue fazer agora. Faça o possível, não faça o perfeito. Às vezes as pessoas também ficam travando, né? Por conta que querem fazer o negócio perfeito. Não, vou começar só quando eu tiver aquele momento para ir no supermercado, no varejão, fazer aquela compra perfeita dos alimentos, tudo que eu quero. Cara, se você não tem tempo para isso, como que você vai conseguir? Você tem que ir atrás do real. Você precisa ir atrás do que é real para você. Combinado isso aí, tá? Não fique parando em expectativa escravizante. Expectativa, como já diria, eu acho que é um filósofo que fala isso, mas não é com essas palavras que eu vou te falar, né? Todo sofrimento advém de uma expectativa, de um desejo, perdão, de um desejo. Desejo, querendo ou não, tem um elo ali com expectativa. Então você só sofre, só há sofrimento, quando você tem desejo. Desejo de alguma coisa, que tem uma expectativa de alguma coisa. Então as expectativas, elas te travam. Elas travam tudo o que pode acontecer de inesperado, de bom, às vezes até de ruim para te ensinar, mas qualquer coisa do tipo que a vida pode te dar, porque você quer controlar. Tem aquele desejo, aquela expectativa. E esse controle só arruína. Falo por experiência própria, mais uma vez. Quarto problema aqui que assola a vida das pessoas que quer perder peso no final de ano, hein? Não começa. Nossa, que é bem verdade. Não começa porque não sabe se será capaz de ter aquela autoestima que deseja. Sabe essa pessoa? É o seu caso? Nesses últimos dias eu tenho atendido bastante gente assim. Sabe que tipo, é uma mistura de um pouco disso tudo aqui que eu tô te falando, mas eu percebo em algumas isso muito forte. Aquela pessoa que, por já ter tentado, por sei lá, ter sofrido de alguma maneira com excesso de peso, né, com autoestima e tudo, a pessoa ela não consegue, literal, tá? Ela não consegue se enxergar melhor, com a saúde melhor, não só com o corpo, tá? E isso é relativo, cada um tem a sua imagem. De bom que faz bem para você. Não tô aqui para falar de imagem de forma alguma. Até porque o meu corpo não é forma ideal do que propõe a população, né? Eu não sou forte, por exemplo. Então pensa só, a pessoa ela sofre com essas coisas e ela, sei lá, começa a criar um trauma, né? De tipo, ah, já tentei, já sofri, já me sofri bullying, já, enfim. E aí a pessoa ela começa a não acreditar mais. Por não acreditar, por duvidar tanto da capacidade dela, de ser possível aquilo para ela, ela começa a não conseguir se enxergar chegando naquele resultado. E principalmente quando a gente fala de emagrecimento, sempre está muito envolvido, né? Está intrínseco ali a autoestima e a autoconfiança. A pessoa não consegue se enxergar tendo aquela, alcançando aquela autoestima que ela quer. Ela até consegue falar em termos gerais assim, ah, Rafael, seria assim, assim, assado, seria. Gostoso sentir isso, vivenciar aquilo outro, etc. Mas na prática mesmo, ela não consegue, acreditar que é possível ela chegar naquilo lá, sabe? Naquela autoestima. Ela enxerga que há um abismo entre ela e aquela autoestima, entre ela e aquela confiança. Só que qual é o principal problema disso aí que a gente já parte para a solução? A real é que as pessoas, claro, eu entendo que é por interferência direta da mídia, né? Principalmente mídias sociais, nem mais tanto televisão, porque não é tantas pessoas que assistem televisão hoje em dia. Tem lá, assim, a sua influência, a televisão, seriados, filmes, tem sim, né, em relação ao corpo, essa cultura do corpo e tudo. Isso tá mudando bastante, fico muito feliz. Mas, a pessoa, querendo ou não, principalmente pelas mídias sociais, a pessoa ela começa a enxergar que a autoestima é algo literal, intrínseco ao corpo. Você viu eu falando anterior que normalmente quando há emagrecimento tem intrínseco nesse processo a autoestima, né? Mas não é porque é de fato, é porque que as pessoas trazem isso com elas. É mais uma expectativa, é mais uma crença que ela acredita que assim, ela perde peso ou ela chega naquela perda de peso que ela quer, vestir aquele manequim que ela quer, enfim. E naquela condição é como se ela fosse coroada, imagina uma coroa aí. A pessoa é coroada e nessa coroa tá escrito autoestima. É mais ou menos isso, sabe? É um conto de fadas que a pessoa acredita que quando ela chegar naquele corpo, que quando ela vestir aquele manequim, enfim, qualquer resultado desse tipo, né? Ela vai ser condecorada com autoestima, com confiança. Ou seja, a pessoa acredita que a autoestima e a confiança, ela é um resultado de emagrecer. E aí entra o problema dessa questão. Porque a pessoa entendeu errado o que é autoestima, entendeu errado o que é autoconfiança. Vamos primeiro para as provas do que eu estou dizendo, né? Que não é só da minha cabeça. Isso, se você for estudar psicologia, você vai entender isso também. Se você for estudar algumas filosofias, você vai entender isso também. O próprio budismo fala disso de alguma maneira bem interessante. Mas é muito importante a gente olhar que assim, observa os fatos. As pessoas que vivem correndo atrás dessa cultura do corpo, quantas e quantas pessoas desse tipo que você olha assim, talvez, e fala: Nossa, que corpo escultural, que corpo fantástico, corpo lindo. E você vê essas pessoas se matando, cometendo suicídio. Ou mesmo depressão, não cometendo suicídio, mas vivendo em depressão. De uma hora para outra, você vê a notícia, né, nas mídias falando: Ah, fulano, que você via como uma pessoa tão, né, autoestima e tudo mais, se interna por depressão. Ou comete suicídio, ou alguma co qualquer outra coisa do tipo. O que que isso prova? Prova pra gente que a autoestima não tá ali. Porque se estivesse, autoconfiança. Pois se estivesse, essa condição não seria afetada. Ou mesmo nem precisa acontecer depressão, suicídio, né? E essas pessoas que sempre querem mais, nunca estão satisfeitas. Vão lá, faz uma plástica, vão lá, faz uma cirurgia, vão lá, faz uma tatuagem. Nada contra essas coisas, tá bom? Eu só estou ilustrando que muitas vezes acontece. A pessoa fica correndo atrás de coisas de outra, atrás, preenchendo, buscando mais, falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo. E nunca tem fim isso. Até chega um ponto que a pessoa ela se estraga. Como aconteceu com o Michael Jackson, tadinho. Não é preconceito, gente, mas literal, né? Ele saiu literalmente daquela raiz dele, com aquela pele linda que ele tinha, morena, negra e tudo, né? E virou outra pessoa. Por conta de buscar talvez algo que ele via como perfeito. E muita gente passa por isso. Começa a fazer tantas cirurgias, tantas coisas, que saem do controle. Não tem como controlar essas coisas. Não tem como, por mais que cirurgiões sejam extremamente competentes, né? A gente não estamos falando aqui dos cirurgiões. Estamos falando aqui da condição do corpo humano, né? Da condição que o corpo humano é. É algo mais complexo assim. Não é um robô, não é um slime, né? Uma massinha de modelar, não é nada disso. E essas pessoas que nem precisa ficar depressivo nem nada, mas ficam nessa corrida maluca contra o tempo, buscando sempre soluções e mais soluções, essas pessoas, em nenhum momento eu arrisco dizer, pode até ser um preconceito meu, mas pela experiência, pelo que eu vejo, em nenhum momento elas pararam para ir a fundo dentro de si. Elas estão sempre muito preocupadas com o cultivo exterior. E esse cultivo exterior você jamais vai encontrar autoestima ali e autoconfiança. Vamos pegar a etimologia da palavra? Auto vem de você, não vem de fora. Autoestima, autoconfiança vem de você. Se vem de você, não tá ligado a corpo. Vem de quem você é. E quanto mais eu tô estudando e eu tô aprendendo, lógico, não acho que eu cheguei a um conceito final, tá? Para ser bem sincero, porque às vezes a pessoa vai olhar aqui e falar: Ah, Rafael falou que autoestima é isso. Eu acredito hoje. Em 7 de dezembro de 2020. Eu acredito nisso hoje. Pode ser que ano que vem isso mude. E eu acredito que vai mudar. Porque a gente está sempre em evolução. Mas hoje eu acredito que a autoestima e a autoconfiança, ela está muito mais ligada ao quanto você consegue confiar em você. Ao quanto você consegue levar você a sério. Se priorizar. Se você não consegue fazer isso, se você não tem isso presente na sua vida, quer dizer que você não está cultivando autoestima e confiança. E eu falei cultivando mesmo por quê? Porque autoestima e confiança é igual um músculo. O que você faz quando você chega para fazer um treino, seja musculação, qualquer outra coisa pela primeira vez? Você faz malemar, né? Faz ali mal feito e fica todo toda dolorida depois, por 2, 3 dias ou mais, dependendo do que você fez. É ou não é? O que isso mostra pra gente? Mostra que aqueles músculos que foram requeridos estavam totalmente não adaptáveis, fracos para aquela condição que você impôs a eles. O que vai acontecer? Conforme você repete esse processo desse exercício físico, esses músculos vão se preparando, criando adaptações a esse estímulo. E vai acontecendo uma coisa mágica, em que seu corpo ele vai conseguindo responder cada vez àquele estímulo, né, de uma maneira mais perfeita. Ou seja, se você, pegando na musculação que é mais fácil, se você levantava 3 quilinhos, passa uma semana, talvez você já está levantando 5. Passa uma semana, talvez você já está levantando 6, 7. Passa 2 meses, talvez você já está levantando 8, 9, 10. Seu corpo vai criando adaptações. E aí, quando você faz isso com autoestima, é a mesma coisa, porque é igual um músculo. Autoestima não é um resultado, gente. É aí que mora a questão, que muita gente não entende. Autoestima não é resultado. Autoestima, autoconfiança não é resultado de uma coisa. Autoestima e confiança é construção no agora. Olha o nome, hein? Auto. Auto vem de você. Se eu ainda não tenho, se não vem de mim ainda, o que eu preciso fazer? Cultivar. Uau, olá, Wylan. Seja bem-vindo. Eu preciso cultivar, treinar isso. Tá me entendendo? Nossa, eu esqueci de colocar aqui, né? Deixa eu aproveitar e fixar o comentário aqui. Vamos ver? Fixar comentário. Aí, agora sim. Sejam bem-vindos, tá? Então, ao você buscar cultivar isso agora, você começa a cultivar e ter autoestima. Porque tem gente, você já viu, né? Você já deve ter visto aquela pessoa que você não acha bonito de forma alguma, tá? Claro que isso é um preconceito, eu entendo isso, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Você não acha bonito, você não vê motivos para achar aquela pessoa bonita, mas aquela pessoa exala autoestima, exala autoconfiança. Como que você explica isso? Sendo que normalmente o corpo não é algo que você fala que é bonito. Tá começando a entender? Essas pessoas desenvolveram coisas com elas que outras pessoas não têm, independente do corpo. E ela se sente bem com aquilo. Essa é uma questão que as pessoas que entenderam, associaram a autoestima com o corpo, não conseguem entender. E vivem nessa corrida maluca atrás dessa autoestima. É igual as pessoas que ficam atrás da felicidade, né? Ai, da vida feliz, ai, da vida perfeita, ai, etc. E fica correndo e não chega, né? E a autoestima e a confiança que é a mesma coisa. Porque elas não pararam para olhar dentro delas para entender que elas precisam cultivar isso agora. Começar a cultivar isso agora. Como que você começa a cultivar autoestima agora para você reverter essa situação deturpada que você criou de autoestima e confiança para você? Meu conselho cirúrgico para você, tá? Comece pequeno, por coisas pequenas, mas comece propondo coisas e fazendo elas. Em outras palavras, não proponha algo que você não se vê capaz de fazer. Olá, Laiana, tudo bom? Tudo jóia? Tá? Esse conselho é bem importante. Não proponha uma coisa que você não se vê capaz de fazer. Só proponha coisas que você se vê capaz de fazer e faça. E ainda melhor, hein? Ó, para melhorar ainda, é bônus isso, hein? Não fique falando disso para as pessoas. Guarde só para você. Tá? Quando você comunica, sei lá, você. Vamos supor, vai imaginar aqui, a pessoa tá toda depreta, tá mal, claro, né? Se for depressão mesmo, procura psicólogo, procura terapia. Mas sabe aquela pessoa que tá mal e não tem autoestima, não tem nada? E aí, hora, sei lá, você vem, ouve esse podcast, assiste essa live aqui. Olá, Joyce. Você assiste ou ouve isso daqui e chega à conclusão: nossa, eu aprendi com o Rafael que eu preciso começar a cultivar a minha autoestima. que é igual um músculo, eu preciso começar a treinar, tá fraco, preciso começar a deixar isso forte. E ele falou também para eu começar a fazer isso de coisas pequenas, né? Começar de baixo, começar a fazer de coisas pequenas. E aí você propõe uma coisa simples. Eu vou dar alguns exemplos já, tá? Mas deixa eu só terminar o raciocínio. Aí você propõe uma coisa simples. Aí você fica toda empolgada, ou empolgado. Nossa, agora vai. O que o Rafael falou faz muito sentido, vou começar a fazer isso aqui. Aí você começa a falar para as pessoas. Aí alguém que se preocupa com você, né? Sabia que você tava toda morocochô, tava todo triste. E vê você tão empolgado, animado. Nossa, já dá parabéns para você. Nossa, que legal, vai sim, vai dar certo. Vamos, eu te ajudo e etc. E todo mundo naquela euforia, naquela felicidade. O que acontece? O que acontece? Seu cérebro secreta dopamina. Ele entende que você já concluiu aquilo. Resumindo, quando você fala para alguém e de alguma maneira esse falar traz alguma felicidade, alguma celebração, alguma cumplicidade, seu cérebro entende que aquilo foi concluído. O que vai acontecer? Você vai desanimar daquilo ali daqui uns dias. Porque como ele já entendeu que já foi concluído, já teve aquela recompensa de comemoração, nossa, estou feliz por você, etc, etc, ele não vai levar, ele não vai se interessar mais por aquilo. Então não cai nessa cilada, tá? Isso aqui foi um bônus para você. Quando você for começar algo, propor algo simples, que eu vou te dar alguns exemplos agora, guarde para você. Comece a executar por você. Não comente isso com as pessoas, tá bom? Não deixe seu cérebro ser enganado por nada. Foque a sua energia, pouca que você tem nesse momento, que você vai conseguindo mais no decorrer do tempo, mas foque usar essa pouca energia que você tem agora para executar o pouco que você consegue fazer agora. Se respeite, tenha autocompaixão pela sua capacidade nesse momento. Talvez sua condição ela seja um pouco maior, talvez sua condição seja um pouco menor, não importa, sua condição é sua condição. É um músculo. Tem gente que tem um músculo já um pouco mais fraco e tem gente que tem um músculo um pouco mais forte, nato. Na época que eu fui fazer academia era assim. Tinha exercício que eu levantava naturalmente mais peso que um amigo e o amigo levantava em outro mais peso do que eu. E eu não sabia como é que ele levantava mais peso naquilo lá, porque para mim era impossível. O músculo doía, dava fadiga. É assim. A questão emocional é a mesma coisa. Vai ter gente que vai ter uma condição maior, vai ter gente que tem uma condição menor. Respeite seu limite. Simples assim. Comece a fortalecer esse seu músculo da autoestima. Então, quando você começar a. Lembrando, tá? Não proponha coisas que você não é capaz de fazer. Não faça, não cometa essa bobeira. Se comprometa só com fazer coisas que você consiga fazer. Então, vamos aos exemplos. Começa a fazer coisas pequenas, como por exemplo, se você está todo desmotivado, etc., comece a determinar um horário para acordar mais cedo, para você fazer talvez alguma coisa, talvez dormir um pouquinho mais cedo, talvez um tempo para você fazer alguma coisa mais simples, tipo, ah, vou dar uma volta com meu cachorro, ah, vou ler duas páginas de um livro, ah, se você faz aula, curso online, ah, vou ver uma aula de curso. Proponha coisas pequenas, modificação na alimentação. Não queira fazer uma alimentação perfeita, não. Ah, eu tô comendo uns 5 pão por dia, eu vou comer uns 3 pães por dia. Vou reduzir esses 2 pães, não vou precisar comer mais não. Comece a fazer coisas pequenas. Você fazendo essas coisas pequenas, o que que vai começar a acontecer? Uma mágica aí. Vai começar a acontecer uma coisa bem legal. Quando você propõe algo e você faz aquilo, você começa a reconquistar a confiança em você. Você começa a provar para si mesmo, na verdade, isso é uma comunicação entre mente consciente e mente inconsciente. Quando você propõe algo e faz, é a mente consciente mostrando para a inconsciente, aquela que tem medo, inseguranças, receios, que te protege, que olha, você pode confiar em mim agora, porque agora eu sei propor metas que eu cumpra. Eu não vou te decepcionar mais, eu não vou te causar aquela frustração de antes mais. É uma comunicação que a gente nem enxerga, mas acontece na nossa mente isso. Quando eu proponho coisas e cumpro, a minha mente consciente está comunicando com a inconsciente, falando: olha, confia em mim. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí, com o tempo, essa mente consciente ela vai saindo da defensiva. Nossa, posso confiar mesmo. Posso confiar mesmo. Olha só que legal. Eu estou propondo e estou fazendo. Nós estamos propondo, nós estamos fazendo. É algo mais complexo, tá? Parece que quando eu falo assim, tem várias pessoas habitando dentro de você, mas não é assim não. Eu falo de uma maneira mais lúdica para você entender as mentes, tá? Nem eu entendo perfeitamente, até porque eu não sou psicólogo, mas eu leio bastante, estudo sobre esse tipo de comunicação, já fiz curso e tudo mais. Mas de fato, quando você propõe algo e você faz, você cumpre, você automaticamente resgata a confiança em você. Isso sim é começar, na minha opinião hoje, tá? Na minha visão hoje, é começar a cultivar autoestima e autoconfiança. Como, pensa só, como que eu não tenho, como que seria possível não ter autoestima e confiança se tudo que eu proponho eu faço? Impossível, não tem lógica. Não tem lógica. Agora, quando eu proponho coisas e não faço, é possível ou não é? Aliás, é fácil ou não é você não ter autoestima e confiança? É aí que a gente precisa prestar atenção. Tem nada a ver com o corpo. O emagrecimento é importante? Pode até ser para você. Mas perda de peso é uma consequência desse processo. Esse processo ele é mais auto seu, autoestima, autoconfiança. Toma cuidado no microfone. Ele é mais seu, auto. Emagrecimento é uma consequência desse processo. Mudança nos seus hábitos é uma consequência desse processo. Como que você muda hábito? Como que você emagrece se você não propõe coisas que você consegue cumprir? Como? É inviável. Tá começando a compreender? Tá começando a fazer sentido na sua cabeça? Espero que sim, tá? E a gente vai agora aqui para o quinto problema que deve estar assombrando sua vida aí nesse final de ano. Você está colocando foco, valor no lugar errado. Aqui é principalmente para aquela desculpa que as pessoas criam, que tipo, bom, me frustrei o ano todo, para que que eu vou me frustrar agora de novo? Sendo que eu tenho já em alguns dias diante de mim uma baita de uma oportunidade de fazer o ano valer a pena comendo, tendo prazer com a comida. Ou seja, a pessoa está colocando o foco, a intenção, o valor, está valorizando uma coisa que não vai levar ela para onde ela quer. E a gente aprende na psicologia que onde você foca, aquilo cresce. O que eu quero dizer para você? Deixa eu só ler aqui o que eu tinha escrito para ver se eu esqueci de alguma coisa. Nas comidas é possível. Nas comidas e possível escassez que vai ter de enfrentar. Por isso, inconscientemente, acaba tendo as festanças de final de ano mais importante que seus sonhos. O que eu quero dizer com isso aqui também, antes que eu esqueça. Olá, Cris. Ao você enxergar que você sofreu o ano todo, ao invés de você, né, na verdade, te protegendo de novos sofrimentos nesse final de ano, porque, tipo, eu vou começar a evitar algumas comidas, diminuir algumas comidas, então vai criar uma escassez. E, nossa, eu já sofri o ano todo. Para que que eu vou ter escassez de comida agora no final de ano? Oh, meu Deus, para que que eu vou ter isso? Olá, Denise. Entende? Então a pessoa ela começa a enxergar isso e ela começa a defender esse final de ano dela, com comida e ela se esbanjando. Por quê? Porque ela enxerga que ela merece essa recompensa por ter vivido um ano complicado, difícil. Ou seja, o foco dela e o valor, onde ela está colocando o valor, é onde literalmente vai piorar a situação dela. Por que que eu digo que vai piorar? Lembre, onde você coloca foco, onde você coloca atenção, valor, aquilo cresce para você. Então, se você, nessa situação aqui que eu estou te falando, você coloca foco, valor na compensação com a comida desse ano que foi difícil para você, você vai virar o ano valorizando num pedestal comida para ser feliz. O que que vai acontecer? Vai começar o ano e você não vai ter mudado isso. Na verdade, vai estar mais intenso. E o que que vai dizer, o que que isso quer dizer ainda mais? Que você vai começar mais um ano ainda com os mesmos erros. Ou seja, vai começar mais um ano perdendo o controle com a comida, tendo dificuldade em controlar algumas coisas ligadas à comida, diminuir algumas quantidades, a diminuir um vício, por exemplo, que você tem. Você vai começar mais um ano confiando, colocando foco em algo que não vai te levar para onde você quer. Não vai te levar para onde você quer. Então, esse é o grande problema de você colocar o foco na comida nesse final de ano para compensar tudo, acreditando que, tipo, não, meu ano já foi ruim. Se eu for me esforçar agora nesse final de ano, igual o Rafael tá me ensinando aqui, eu tenho um medo danado de dar tudo errado de novo, sendo que eu já te expliquei como que você não erra de novo, hein? Para quem chegou agora, volta depois e assiste de novo. Ou ouve depois que sair no podcast ou que sair a gravação, não tem problema não. Mas pra que que você vai acreditar em uma coisa que eu já te ensinei como não acontecer, mas vamos supor que essa é a sua crença, né? Não, pra que isso? Eu só quero selar agora o ano, quero fechar o ano agora, comendo o que eu quero, sem preocupação nenhuma, Não tô nem aí se eu vou caber em roupa que eu quero, se, sei lá, vou sofrer bullying de parente, não sei. Não importa. Eu quero somente finalizar, encerrar o meu ano agora, comendo o que eu quero em paz. E claro, olhando assim, parece um desejo nada ruim. E não é mesmo. Depende do que você faz com ele. Porque às vezes a prática é diferente da intenção. Essa intenção de você não querer fazer nada, mas curtir, talvez esse curtir é equilibrado. Talvez não vai literalmente atrapalhar mais em nada em você. Mas pela minha experiência não é assim, né? Você pensa isso e na prática há vazão de sentimentos. Extravasam ansiedades, emoções, expectativas, medos. Porque condicionando a sua mente que fazer aquilo no final de ano tá tudo bem, porque vai ser bom, não vai ser ruim para você. E você, é como se a sua mente consciente enxergasse que, tipo, bom, se eu já vou fazer isso agora, deixa eu aproveitar para fazer isso também. Porque é o meu momento. É o meu momento. E aí você vai encerrar o ano comendo muito, exagerando, perdendo controle, ficando com culpa e iniciar o ano igualzinho. E aí, eu quero que você pense agora. O que te faz acreditar que depois de ter passado esse final e início de ano você vai conseguir mudar? Se você não foi capaz de mudar aqui agora. Ah, mas, né? Expectativas. Expectativas sempre mentem pra gente. Por quê? Que já teve uma pesquisa, não lembro, com a Universidade Americana, que provou pra gente que quando a gente vai falar que nós vamos fazer coisas no futuro, a gente sempre supervaloriza isso. Supervaloriza? Acho que não é a palavra supervaloriza. A gente fala que nós faremos coisas, tantas coisas, só que quando chega lá na hora a gente não faz. A pesquisa, bem rápido, tá? A pesquisa observou que assim, algumas pessoas quando falavam, nossa, o que você está fazendo agora para modificar isso? De uma forma bem resumida, tá? O que você está fazendo agora para conseguir isso, para modificar aquilo, para ajudar com aquilo outro, né? E algumas pessoas falavam, ah, não tô fazendo nada, ah, tô fazendo só isso, etc. E depois eu pergunto, o que você acha que você vai conseguir fazer no semestre que vem? O que que vinha como resposta? Nossa, vou conseguir fazer aquilo, aquilo outro, porque isso já vai ter dado certo, aquilo outro, etc, etc, etc. Entra duas neblinas que vendam a nossa mente, a nossa visão da gente enxergar a verdade. A primeira, como eu tô falando de uma coisa que não aconteceu ainda e vai demorar a acontecer, eu coloco responsabilidades naquele ombro meu lá do futuro que eu não consigo carregar hoje. Então eu falo até para compensar o que eu não estou conseguindo fazer agora, que lá eu vou conseguir. Então lá eu vou fazer aquilo, outro, etc, etc, porque hoje eu não consigo. E lá eu vou conseguir, porque eu vou ter tempo para me preparar, né? Então eu acabo colocando responsabilidades além do que eu consigo lá, como se eu fosse capaz de fazer aquilo lá. E outra coisa também é que quando a gente acaba colocando essa responsabilidade lá, a gente cria expectativas. Expectativas de que vai dar certo, vai tudo funcionar do jeitinho que eu quero, vai tudo ocorrer de uma maneira orquestrada do jeitinho que eu espero, entende? Então a gente cria expectativas e a gente coloca responsabilidades lá que a gente não precisa aqui, ou não consegue aqui. Isso dá um alívio danado, tira a nossa responsabilidade e coloca só pra lá. Só que chega lá, tudo se repete, tá? Isso foi o que a pesquisa mostrou. Então, como que você tem uma certeza que você será capaz de fazer isso? Será capaz de passar final de ano, início de ano, fazendo tudo igual e depois mudar isso? Se você não é capaz de mudar agora. Você só é capaz de fazer depois, lá na frente, o que você já é capaz de fazer agora. Por quê? Porque é no agora que você constrói condições. Lá no depois você não constrói nada. Nada. O depois é sempre consequência do aqui e agora. Então, se no agora eu começo a construir uma melhor relação com doce, com refrigerante, com uma cerveja, com alguma coisa, lá é você capaz de fazer isso, porque eu construí agora. Agora, se eu estou pensando que eu serei capaz de fazer isso lá e eu não consigo fazer isso agora, doce ilusão. Você só está criando uma expectativa para tirar a sua responsabilidade agora do seu ombro. Entende? Isso pode até doer em algumas pessoas quando ouve, mas presta atenção que isso é libertador se você começar a fazer justamente o oposto. E qual era o oposto? Eu vou colocar foco, eu vou colocar valor no agora, naquilo que eu consigo fazer. Então, se eu quero já começar a fazer uma atividade física, parar com o sedentarismo, se eu já quero modificar alguma coisa na minha alimentação, se eu quero fazer um planejamento para os panetones, eu falo porque eu sou apaixonado por panetone. Se eu quero fazer algum planejamento para consumir meu panetone em paz, sem precisar me preocupar em relação a emagrecimento ou não, claro, né? Esse em paz é trabalhando o reequilíbrio, não é a vontade. Mas se eu quero fazer essas coisas, eu sou capaz agora de focar na minha estratégia, que eu vou construir agora. Porque aí lá na frente eu vou ser capaz de fazer de novo o que eu já faço agora. Se eu não faço agora, lá na frente eu não serei capaz de fazer também. E claro, colocar valor em onde vai fazer sentido para você. Se você fica colocando valor, o que eu quero dizer com colocar valor? Dar muita importância. Colocar num pedestal, sabe? A comida que vai valer a pena o seu ano e etc. Se você coloca nisso, é assim que vai ser o ano que vem também. Porque seu foco, o seu valor tá ali. Agora, se o seu valor começar a direcionar para a dica anterior, por exemplo, que eu te falei, não, tudo que eu começar a propor agora eu vou fazer. E não vou falar para ninguém. Vou começar de baixo, mas vou começar a fazer e tendo confiança em mim. Vou reconquistar minha confiança em mim mesmo, ou mim mesma. Olha só se o seu valor tá aí. Se isso começa a ser valorizado por você, que impacto que você vai ter? Esses são os cinco problemas, essas são as cinco soluções para você conseguir sair do desânimo, sair da desconfiança, sair, sei lá, de qualquer minhoca que esteja passando pela sua cabeça que você não consegue nesse final de ano. Eu acredito que sim, e bato aqui na mesa mesmo, porque um mês pode fazer valer um ano que não foi bem levado, né? Não foi bem vivido, talvez. Se você aplicar essas cinco soluções para esses cinco problemas, eu duvido que o seu final de ano e que o seu início de ano vai ser muito mais equilibrado, mais leve, com o orgulho que você vai ter de si mesmo, confiança, sem culpa nenhuma e em paz. Consumindo, curtindo os alimentos que você gosta, mas sem deixar aquilo que é importante para você, que é se cuidar, ter esse auto, se valorizar, que vai ter uma consequência aí de perder peso. Gente, muito obrigado para quem assistiu aqui, para quem vai assistir depois e para quem vai ouvir esse podcast depois. E mais uma vez, em todo final de live, eu só peço uma coisa para você nessa doação que eu faço aqui para você. Que ela não fique só para você, que você não seja egoísta a esse ponto. Tá bom? Desculpa a brincadeira, mas é verdade mesmo. Eu gostaria que você pegasse o link de onde você estiver, o botão, se já tiver aí no Facebook, por exemplo, no Instagram tem, né? Você compartilha direto. Mas no YouTube você precisa copiar o link. Eu peço que você mande isso para pelo menos uma pessoa que você sabe que está precisando de ouvir isso aqui, tá bom? Não fique, não guarde só para você isso aqui. Compartilha. Fala, olha, eu assisti isso aqui, essa live, eu ouvi esse podcast e aqui tem, sei lá, estratégias preciosas que vai te ajudar a superar essa dificuldade que você está passando agora no final de ano, vai te ajudar a emagrecer nesse final de ano, vai te ajudar a ter foco nesse final de ano, ter disciplina. Manda para quem está precisando. Posso contar com a sua ajuda? Sim, obrigado, obrigado. Isso representa muito para mim e o esforço não fica só aqui para você, né? A gente não é egoísta e ajuda mais pessoas. Gente, só lembrando, né? Agora toda segunda-feira, 7 horas da noite, a gente tem a nossa live aqui e será um prazer porque nesses próximos dias vou trazer uma amiga psicóloga também. A gente vai, acho que vai ser na última segunda-feira do ano, dia 28. A gente vai ter ainda mais algumas lives também. Eu gostaria que você me mandasse sugestões de live. Quero fazer essas lives sempre para você, não é para mim, para te ajudar, literalmente, a virar esse ano e começar ano que vem com o pé direito, tá bom? E lembrando que toda terça e quinta também, para quem me acompanha principalmente no YouTube e também Instagram e Facebook, mas principalmente no YouTube, tem vídeos novos, tá? Toda terça e quinta e na segunda a nossa live. Eu tô começando a pensar de mudar o dia e o horário da live, mas isso eu aviso vocês antes. Tô percebendo que não tá tendo tanta gente online, principalmente no Instagram e no Facebook nesses dias. No YouTube até tem, mas nesses dias não tá tendo. Então eu quero ver se o pessoal escolhe outro dia que seja mais, que tenha mais gente, né, pra eu conseguir ajudar mais pessoas. Mas de todo caso, muitíssimo obrigado, você me acompanhou até aqui, você que ouviu, que assistiu, não importa. Faça esse favor pra mim, leve essa mensagem pra outra pessoa. E eu vejo você no próximo vídeo, na próxima live ou nos próximos posts nas redes sociais por aí. Até mais!